O Deus esquecido. O Deus esquecido. Este é o instigante e provocativo título do livro do pastor Francis Chan, da editora Mundo Cristão. E segundo esse autor, logo na introdução, ele faz uma afirmação bastante interessante. Olha o que ele diz, escute bem. Nós acabamos de cantar coisas tão preciosas, mas olha o que ele diz nesse livro, O Deus Esquecido. Ele fala o seguinte: o Espírito Santo é tristemente negligenciado e em todos os sentidos práticos, até mesmo esquecido. Ainda que nenhum cristão negue a existência dessa pessoa da Trindade, posso até apostar que há milhões de frequentadores de igreja em todo o mundo incapazes de dizer de maneira confiante que experimentaram a presença ou a operação do Espírito Santo em sua vida nos últimos meses. E muitos deles não acreditam que possam senti-lo. Fecho as aspas para o pastor Francis Chan. No século XIX, o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, já dizia o seguinte, aspas para Charles Spurgeon: é comum, muito comum, o pecado de esquecer o Espírito Santo. Isso lá no século XIX. Por quê? Por que será que uma parte da igreja cristã, da qual nós fazemos parte, por que será que a igreja cristã comete esse pecado? E aqui, agora eu evoco a nossa experiência de protestantes tradicionais. Deixe-me contar uma experiência minha pastoral. Eu fui ordenado em 1990. E a minha primeira igreja foi lá na Moca. Lá pastoreei 4 anos. Depois fui por uma outra igreja, lá na Aclimação, pastoreei 13 anos lá. Nos 7 primeiros anos do meu pastorado, eu não celebrava o Pentecostes. Eu ignorava esta festa cristã. É isso mesmo. E eu tentei pensar por que eu não fazia isto, eu ignorava. Porque eu não era o único. Eu fazia parte de uma escola que repelia qualquer associação, seja com um lado ligado ao catolicismo, seja com outro lado ligado ao pentecostalismo. E eu ignorava essa questão. E por que que eu digo que eu ignorava? Porque na igreja presbiteriana, nós pastores somos os responsáveis pela liturgia do culto. Nós orientamos a liturgia do culto. Então, eu ignorava. Não celebrava o Pentecostes. Celebrava a Páscoa, celebrava o Natal, celebrava o aniversário da igreja e outras festas, como o Dia das Mães, Dia das Crianças, Dia do Jovem Presbiteriano, Dia do Homem Presbiteriano, Dia da Mulher Presbiteriana. Mas eu não celebrava a festa cristã do Pentecostes. Até que um dia, chegou às minhas mãos um sermão traduzido evidentemente, do francês para o português, pregado por João Calvino, na Catedral de Genebra, lá na Catedral São Pedro, na festa de Pentecostes, sobre Atos capítulo 2. Eu li aquele sermão, pegava fogo. Que sermão! Celebrando a festa de Pentecostes. E eu falei, puxa vida, se o pai da igreja reformada, entre aspas, celebrava a festa cristã do Pentecostes, por que que a gente não celebra? Por que que eu não celebro? E eu comecei a ser seduzido, conquistado, até que eu cheguei para os jovens da minha igreja, os músicos e cantores da igreja, da segunda igreja, reuni a turma. Eles não eram tão brilhantes como os daqui, mas eu dei um desafio a eles. Eu falei assim: nós vamos celebrar o Pentecostes 50 dias depois da Páscoa. E eles: o quê, pastor? É isso mesmo, vamos celebrar o Pentecostes. E eu estudei, e eu me aprofundei, e fiz uma liturgia bonita para a festa dos Pentecostes, e dei um desafio a eles. Nós não tínhamos tantas músicas, nem no nosso hinário, nem no nosso cancioneiro sobre o Espírito Santo. Mas na ocasião, havia um disco, LP, long play, da Igreja Batista do Morumbi, Missões e Adoração 2, sobre Atos. Eu entreguei o disco na mão da equipe de louvor, está aqui, se preparem. Boa parte das músicas que nós vamos entoar, está aqui nesse long play. Eles fizeram o melhor. Eu posso dizer que o culto foi maravilhoso, que o culto foi lindo, que o culto foi festivo, que o culto foi alegre. Sabe quando foi isso? Em 1997. Desde então, por onde eu tenho passado como pastor, eu celebro o Pentecostes. E convido a igreja a celebrar o Pentecostes. Se você hoje se propuser a visitar, isso apenas como uma pesquisa, tá? Não para como juízo crítico, vocês vão perceber uma coisa: que poucas igrejas cristãs, e agora eu quero só falar do protestantismo reformado, e de um modo muito mais específico da igreja presbiteriana do Brasil, vocês vão perceber que sequer houve qualquer menção acerca deste domingo, que é domingo de Pentecostes. Simplesmente passa batido. Por quê? Vocês já pararam para pensar que Lucas, o autor do Evangelho do livro de Atos, que escreveu, é uma mesma obra de dois volumes? Você já parou para perceber que no livro de Atos, no Evangelho de Lucas, capítulo 1 e 2, nós encontramos o nascimento de Cristo, a vinda de Cristo, o Natal. E no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, capítulo 2, nós encontramos o nascimento da igreja e a vinda do Espírito Santo, a festa do Pentecostes. Então o nascimento de Jesus está para os evangelhos, assim como o Pentecostes está para o livro de Atos dos Apóstolos. A festa do Pentecostes é uma festa bíblica do Antigo Testamento. Primeiramente uma festa agrícola, depois uma festa que foi ressignificada na outorga da lei por Moisés, lá no Monte Sinai. E depois ainda ela foi ressignificada no Novo Testamento, quando no dia de Pentecostes, na festa do Pentecostes, em Jerusalém, Deus derramou o Espírito Santo abundantemente, fazendo nascer a igreja de Jesus. Por que que nós não celebramos o Pentecostes? sim, nós falamos bastante acerca do que Deus fez por nós através de Cristo, e fazemos isso no Natal, na Páscoa, e devemos fazê-lo. Mas nós falamos pouco sobre o que Deus faz em nós por meio do Espírito. Contudo, esse desequilíbrio não deveria acontecer, uma vez que essas duas ações divinas estão intimamente ligadas. O mesmo Deus que enviou o seu Filho para morrer por nós, enviou o seu Espírito para viver em nós. E aí eu cito uma contundente afirmação de um bispo anglicano, também do século XIX, bispo J.C. Riley, que diz o seguinte, escute bem, olha isso que ele está dizendo, é um anglicano, século XIX, olha o que ele diz, para que desfrutemos paz e segurança, juntamente com toda a verdade referente à pessoa de Cristo, é necessário conhecer toda a verdade referente à pessoa do Espírito Santo. Ele está unindo as duas coisas. E é claro que num sermão, numa mensagem, a gente não vai conseguir dá conta de falar tudo sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Ficaríamos aqui por muito tempo. É um desafio constante que nós temos como igreja. Nos aprofundarmos mais no estudo da pessoa e da obra do Espírito Santo. Mas nesta noite, de um modo mais sucinto agora, eu não quero cansá-los. É já domingo à noite, a gente já fica um pouquinho mais cansadinho, né? Mas eu quero lembrar três preciosas verdades sobre a pessoa do Espírito Santo que Jesus nos ensina no Evangelho de João, capítulo 14, versos 16 e 17. Três verdades, só nesses dois versos aqui que eu quero ficar. Veja. As Escrituras falam abundantemente sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Há um livro espetacular que fala como sobre o apóstolo Paulo, o teólogo do Espírito. Só ali é coisa rica. Mas eu quero agora me deter em dois versos apenas do Evangelho de João e trazer três verdades maravilhosa sobre a pessoa do Espírito Santo. Abram lá João 14, 16, 17. E que o Senhor nosso Deus nos abençoe na leitura e na meditação da sua santa e bendita palavra. Amém, irmãos? Olha o que diz aqui. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, a igreja conhece, porque ele habita convosco e estará em vós. Primeira verdade que Jesus nos ensina aqui sobre o Espírito Santo. A primeira verdade é que o Espírito Santo é uma dádiva, é um presente precioso da parte do Pai e do Filho. O Espírito Santo é o dom mais precioso que eu e você podemos receber do Pai. E o que, que Jesus disse aqui? Ele vos dará. É presente, é dádiva. O Espírito Santo não é obtido, não é conseguido, não é merecido, não é exigido, não é reivindicado. Não, o Espírito Santo é livremente dado pelo Pai, em atenção, em resposta ao pedido e à intercessão de Cristo. De Cristo, Ele mesmo diz aqui, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador. Então, é o Espírito que o Pai envia em nome de Jesus. Isso significa que o mérito não é nosso, mas é de Cristo. E esse presente precioso que nós recebemos, não é uma coisa, não é uma força impessoal, não é algo que nos faz arrepiar os pelos. Não, esse presente precioso é uma pessoa, ele é o próprio Deus vivo, que o universo não pode conter. Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É esse Espírito que o Senhor Jesus e o Pai nos dão como presente. Quem pode receber esse presente? Quem pode receber esse presente? Todos. Todos. Sem exceção. Sem distinção de sexo, classe social, raça, cor, cultura, nacionalidade. O Espírito Santo é um presente que é dado não apenas para um grupo fechado, para alguns privilegiados. Não, é sobre toda a carne, diz o profeta Joel. É para nós, é para cada um de nós. Então este é o dom pródigo de Deus, que Deus faz derramar sobre todos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, ele vai falar isso. Todos vocês receberam o Espírito Santo. Mas vem uma segunda pergunta. Quando se recebe esse dom? Quando se recebe esse dom? Hoje pela manhã o pastor Marcelo já nos respondeu. Eu repito aqui, eu não combinei nada com o Marcelo, mas Atos capítulo 2, verso 38... Quando Pedro está concluindo o seu sermão no dia de Pentecostes, um sermão cujo resultado foram 3.000 almas convertidas, após aquela pregação ungida de Pedro, falando a respeito do que havia acontecido, eles falando em línguas e tal, ele prega Jesus, e as pessoas perguntam a Pedro, e agora? O que nós faremos? O que nós devemos fazer? E Pedro responde: creiam, se arrependam. Eu vou ler aqui porque o texto é muito precioso. O pastor Marcelo leu pela manhã, mas vale a pena lê-lo novamente. Só um verso da palavra de Deus. Atos 2:38 vai dizer o seguinte: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom, o presente, que é o Espírito Santo de Deus. Então, de um modo simples, quando esse dom é recebido, quando eu creio em Jesus e o recebo no meu coração como meu único e suficiente Senhor e Salvador. É isto. Quando se recebe o Espírito Santo? Quando você se arrepende e se converte, metanoia. Agora, ninguém se arrepende e crê em Cristo. Escute bem agora o que eu vou te dizer. Ninguém se arrepende e crê em Cristo sem antes ter sido vivificado espiritualmente pelo Espírito Santo. Essa é a primeira ação sobrenatural do Espírito no coração do ser humano, seja ele quem for, que está morto em seus delitos e pecados. Reverendo Marcelo falou sobre isso. Por mim mesmo, eu não me arrependo. Eu não creio. A primeira obra do Espírito Santo na vida de um ser humano, que é a maior obra, é o maior milagre que pode acontecer na vida do ser humano, é chamado de novo nascimento, regeneração. É aquilo que Jesus disse a Nicodemos, que era um homem da lei e da religião. Jesus disse a Nicodemos: Nicodemos, se você não nascer do alto, se você não nascer de novo, se você não nascer do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. E ele não entendeu, ele disse: como eu posso, já velho, voltar ao ventre da minha mãe? Ele falou: você não entendeu. É nascer do Espírito. É o Espírito Santo que infunde em nós, que implanta em nós vida espiritual. A zoe de Deus é a vida eterna. E é essa ação soberana do Espírito Santo que nos habilita, que nos capacita a responder ao Evangelho com arrependimento e fé. É o Espírito Santo quem nos convence do pecado. É o Espírito Santo quem nos convence da justiça e do juízo. Portanto, irmãos, crer em Cristo e receber o Espírito são uma experiência única e inseparável. Qual a conclusão lógica disto? Eu não preciso de uma segunda bênção. Porque toda a bênção já está na primeira com Jesus. Quando eu aceito Cristo, o Espírito Santo já é recebido por mim. É o dom. Na pregação de Pedro: se arrependam, creiam e recebam o dom do Espírito. Está lá, não está? Então a primeira verdade que é ensinada aqui sobre o Espírito Santo é que é um presente precioso da parte do Senhor. É o melhor presente que você pode ter na sua vida, é ter o próprio Deus habitando no seu coração. Segunda lição: o Espírito Santo é um poderoso consolador. Jesus prometeu: eu vos darei outro consolador. E ele usa aqui, a nossa tradução vem como consolador, mas que é uma tradução, e vocês sabem disto, da palavra grega paráclito, que literalmente significa aquele que é chamado para estar ao lado de alguém, a fim de auxiliá-lo em alguma tarefa, bem como encorajá-lo e defendê-lo. Esta é uma das várias significações da palavra paráclito. Aqui vem traduzido como consolador. Martinho Lutero preferia falar de conselheiro. Já vou chegar lá. Mas Jesus disse: outro. E outro aqui não é um outro diferente. Porque na língua grega tem duas palavras para outro: hétero, outro, que é diferente; alon, que é outro, igual, em substância, em essência. De um modo bastante tosco, uma rápida ilustração. Hoje pela manhã, eu vim com uma camisa branca, porque a Débora pediu que nós estivéssemos de preto e de branco. Agora pela manhã eu vim com uma outra camisa branca. Pode ser diferente alguma coisa, mas é a mesma. Não é uma outra diferente. E assim poderia dar outros exemplos. Mas o que é importante a gente notar aqui é que Jesus está dizendo que ele vai mandar um outro que não é diferente dele. E se ele diz que ele vai mandar outro, ele está dizendo que ele é o primeiro paráclito. E o Espírito Santo seria aquele que viria assumir o lugar de Jesus. O Espírito Santo seria para aqueles discípulos, porque Jesus está dizendo para eles, no momento de tristeza, porque Jesus está anunciando a sua partida física. Ele mais não estaria fisicamente com os discípulos, mas Ele está dizendo: não se turbe o vosso coração, eu vou mandar um outro Consolador. E Ele está dizendo: esse outro será para vocês tudo o que até então eu sou. E essa verdade se aplica a nós. Você já parou para pensar a respeito da importância de ter dentro de você um Consolador exatamente igual a Cristo? Pois é, é isso mesmo. Você em nada está inferiorizado em relação àqueles que viveram com Jesus e tiveram contato físico com Jesus. Dentro de você está o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo. Dá para entender isto? A sua vida mudaria se você tivesse Jesus ao seu lado, Fábio? Se Jesus falasse assim para você: Fábio, vou estar com você 24 horas por dia. Você acha que a sua vida ficaria melhor? Vocês acham que ficaria melhor? Sim ou não? Mas Jesus está dentro de você. Por que que não está melhor? É isso que Jesus está dizendo. Por isso que em João 16:7 ele vai afirmar o seguinte: convém que eu vá. É importante que eu vá. É melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Espírito não virá. Então é muito melhor para vocês. Vocês ficarão melhores. Olha como Jesus está consolando os seus entristecidos discípulos, dizendo: olha, vocês ficarão melhores do que estão agora. Eles não entendiam. Como assim? Você vai embora? Você vai deixar a gente na mão? E Ele está dizendo: eu asseguro para vocês, eu prometo para vocês, que vocês vão ficar melhores ainda. Deixe que eu vá. Lembra que a Maria quis segurar Jesus depois que Ele ressuscitou? Falou: não me detenhas. É melhor que eu vá. É melhor que eu volte para junto do Pai. Porque se eu não for, eu não vou mandar, eu não posso mandar o Espírito. E Ele manda o Espírito, porque Ele foi. E por que que é melhor, gente? Agora a gente vem a explicação. Que agora a gente tem dois. Um que está no céu. 1 João 2:1. Ele é o nosso paráclito, Ele é o nosso advogado, que à destra do Pai intercede por nós. Intercede pela igreja. É ou não é? Está lá. Jesus é o nosso advogado junto ao trono. E fala: Pai, eu morri por eles. Pai, eles estão pisando na bola, mas eu morri por eles. Ele intercede por mim, Ele intercede por você, assim como Ele intercedeu por Pedro. Falou: Pedro, eu intercedi por você, para que tua fé não acabasse, Pedro. Jesus intercede por nós temos um intercessor no céu, e Ele nos basta. Eu não sei porque as pessoas não entendem que basta Ele. Ele intercede por nós. Nós não precisamos de outro lá no céu. E quem é que intercede por nós aqui na terra? Na vida do dia a dia, na labuta do dia a dia? O Espírito Santo. A obra de Deus sempre é perfeita e completa, irmãos. Ele não faz nada pela metade. Deus não usa gambiarra. A obra de Deus na vida do crente, e por isso que Ele fala: a obra que eu comecei em vocês, eu vou concluir. É porque Ele colocou dentro de nós o Espírito Santo, e essa é a garantia de que Ele vai concluir a sua obra. Porque se o Espírito Santo não estivesse em mim, não havia garantia nenhuma. Nenhuma. Mas porque o Espírito habita em mim, a obra de Deus está garantida. Ele vai me tornar santo. Ele vai me tornar semelhante a Jesus. E Ele que começou essa obra na vida do José Roberto, Ele vai concluí-la. Porque o Espírito Santo é o selo e é o penhor, é a garantia de que aquilo que Ele começou, Ele vai fazer. E é esse Espírito que habita em nós, que intercede por nós, que nos guia, que nos orienta, que nos ilumina, que direciona a nossa vida, que nos encoraja, que nos motiva, que está conosco. E como eu falei, o Lutero, nesse comentário de João, ele vai chamar o Espírito de conselheiro. E olha o que ele disse, olha que coisa bonita o Lutero disse. E eu registrei aqui, ele disse o seguinte: a palavra conselheiro nos mostra o que devemos pensar sobre o Espírito Santo. Um conselheiro nos encoraja a ser feliz, porque nossos pecados foram perdoados, a morte foi vencida, o céu foi aberto, e eu grifei aqui, eu sublinhei, e Deus está sorrindo para nós. Eu gostei disso. O Espírito Santo está dizendo: Deus não tem carranca. O Espírito Santo está dizendo: Deus está sorrindo para nós. E essa ideia de Deus sorrir é aquela ideia da língua hebraica: faça o seu rosto resplandecer. Quando uma pessoa sorri, o rosto dela resplandece. De igual forma, o Espírito Santo, como nosso conselheiro, está dizendo: olha, Deus abriu um grande sorriso sobre a sua vida. Louvado seja o Senhor. E última lição: nós já vimos que o Espírito Santo é um presente precioso, é um poderoso consolador, e a coisa mais linda do mundo, o Espírito Santo é uma presença permanente. Jesus disse para os entristecidos discípulos: vocês não ficarão órfãos. Eu não vou deixar vocês sem pai nem mãe, não. Vocês não ficarão órfãos. Eu voltarei a vós. E aqui é uma coisa linda. Porque nos versos iniciais do capítulo 14, Jesus se refere à sua parusia, à sua volta visível, física, gloriosa, ressurreta. Está lá: eu voltarei levar vocês para a casa do Pai. Mas aqui nesse texto, quando ele fala eu voltarei a vós, sabe o que ele está dizendo? Numa volta intermediária. Como assim, pastor? Entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, ele volta na pessoa do Espírito Santo. Eu vou voltar, não vou deixar vocês órfãos. E vocês vão se alegrar. E essa volta se cumpriu no dia de Pentecostes. Por isso é que Jesus foi dizer em Mateus 28, e eu estarei para sempre convosco. Como é que ele ia cumprir Mateus 28:28? Que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos, se o Espírito Santo não tivesse voltado para habitar em nós. Por isso, queridos irmãos, que coisa maravilhosa. Jesus esteve apenas por um curto período com os seus discípulos, fisicamente falando. Mas ele estava dizendo aos seus discípulos que ele voltaria, não apenas para estar com eles, mas neles. E não apenas temporariamente, mas para sempre. Vocês não acham que isso é uma grande diferença? Olha o que está dito no final dos versos 16 e 17, a fim de que esteja para sempre convosco, porque Ele habita convosco e estará em vós. Verso 17, e o que significa? Significa, meus irmãos, que nós não estamos sozinhos, abandonados e impotentes. O Espírito Santo habita em nós, Ele jamais nos deixará, mesmo quando nós o entristecemos, e isso pode acontecer. Acontece muitas vezes de nós o entristecermos. E Paulo fala lá quais são as razões pelas quais nós entristecemos o Espírito Santo: quando mentimos, quando gritamos, quando caluniamos, quando somos ingratos. Ele fala uma série de coisas lá na carta aos Efésios, que nos fala sobre entristecer o Espírito. Mas mesmo assim, o Espírito não nos deixa, porque nós somos sua residência permanente. Ele está conosco, sempre e em qualquer lugar. E Ele vai ficar conosco, como eu já disse aqui, porque Ele tem uma grande obra a fazer. Ele não vai abandonar essa obra, tornar-nos dia após dia mais parecidos com Jesus. E eu quero concluir. O Espírito Santo de Deus tem graciosamente se comprometido a ser o seu consolador, o seu conselheiro, o seu advogado, aquele que está ao seu lado e dentro de você. Eu pergunto para você: você acha que o Espírito Santo vai negligenciar essa missão sagrada? Responda aí dentro do seu coração. Você acha que Ele está encarregado de algo que Ele não pode realizar? Você acha que Ele vai falhar nesse amoroso ministério? Então, por que que diante de uma provisão tão rica, por que andamos tantas vezes tristes e desanimados? Preste atenção à presença do Espírito Santo no seu coração. Não viva como se Ele não habitasse em você. Ame-o, adore-o, creia no Espírito Santo, deixe-se guiar por Ele, ande no Espírito, diz Paulo. E a minha oração, irmãos, nesse domingo de Pentecostes, nessa festa de Pentecostes, é que o Espírito Santo não seja mais esquecido nem negligenciado. Ao contrário, que Ele esteja sempre em nossas mentes e corações, e que assim, todos nós tenhamos uma vida cristã mais profunda, mais rica, mais vitoriosa, mais generosa e mais alegre, com o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Amém? Amém? Amém. Que Deus nos abençoe.